Conversa depois da aula de volta. Não temos o time inteiro, mas já deixo um abraço para o elemento faltante, Ramon Bertazzi, que um dia vai participar dessas aulas que a gente faz aqui. Você já viu pelo título. Falamos do mês de maio, entrada do mês de junho. Tá geladinho. E o homem que me dá o calorzinho no coração, Thiago Petrin, está comigo.
Fala, Felipe. Fala, pessoal que está escutando a gente. Um abraço, Ramon. Ah, que bom que eu dou esse calorzinho no seu coração, cara. É recíproco. Você me esquenta a alma.
Ai, que bonito. Você sabe que é até bom a gente começar desse jeito, cara. A gente começa simpático. A gente vem de um último episódio bastante simpático, leve, sem briga. É uma briga saudável, né?
Foi divertido fazer. Todo mundo gosta, menos eu.
É, então, até agora o nosso retorno tá sendo bastante simpático também. A galera falou, ah, tava tão pesado. Aí, de repente, vocês deixaram o clima leve, o papo de vocês flui bem, vocês conseguem falar, estabelecendo os argumentos mesmo que de brincadeira. Foi legal, gostei. Que bom que vocês gostaram. Se você não gostou, também manda. A gente quer ouvir críticas construtivas.
Vem playlist aí.
E, é, já encomendaram playlist, a gente tá... Vamos organizando aqui, ó. Uma coisa de cada vez, não vamos prometer nada, não. Mas aí, Thiago, vamos fazer o seguinte. Como o pessoal gostou bastante de pauta fria e coisa leve, o que, que a gente vai fazer hoje?
Ah, a gente vai falar de política, super leve, gostoso, principalmente nos dias que a gente vive hoje.
Isso, porque o mês de maio foi bacana, né?
Foi bacana, né, cara? Com puxadas de tapete se concretizando, falas golpistas... É, desonestidade intelectual, foi batuta, gente dando migué, foi bem a cara da política brasileira.
Tem rodo pelas costas, furação de olho, tem soco no pâncreas, tem assim, a baixaria como você quiser, a gente tá no nível pré-sal e não estamos falando de geração de energia.
Foi, a gente falou de música, né, no episódio passado, foi headbanger o tempo todo, assim, né?
Isso, aqui é moche, é roda punk. Aqui
é moche.
É cotovelada no nariz, meu amigo. Vamos fazer um autoelogio aqui, uma babação descarada um do outro e um auto jabá aqui. Nós fizemos lá atrás um episódio sobre a guerra na Ucrânia, para quem não escutou, recomendamos fortemente, porque modéstia à parte envelheceu bem, né, meu amigo?
Envelheceu, né? A guerra, infelizmente, não termina e parece que está longe de terminar. E a gente dizia na época, catástrofe que seria, e continua sendo, né? Então, infelizmente, envelheceu bem.
E por que a gente está tocando nisso? Nós não temos o que acrescentar. Tudo que a gente teria para falar de maneira informativa ou as poucas coisas opinativas que fizemos ainda estão lá no episódio. Então, embora tenha repercutido, alguns de vocês tenham feito comentários, meio que a gente ainda está no mesmo barco, tá? Então, ainda afirmamos o que lá está afirmado. Com a diferença neste mês de maio... é que o excrementíssimo senhor ex-presidente dos Estados Unidos, Jorge Andarilho Arbusto, o Bush filho, presidente dos Estados Unidos no final da década de 90 e começo da década de 2000, foi um cidadão que, vamos lá, vamos dar um benefício da dúvida, dizem as más línguas que ele já não está bem da cabeça, talvez seja um caso clínico, mas pode ser que o Freud esteja explicando o que está acontecendo naquela mente nefasta, não?
Pois é, ou, bom, mas às vezes ele não está muito bem da cabeça e comete sincericídio também.
É, uma coisa não anula a outra, né?
Uma coisa não anula a outra, exatamente.
Pois é, por que a gente está falando isso, pessoal? É porque, para quem nos cobrou, fala, ah, talvez vocês tenham batido menos na Rússia do que deveriam, talvez vocês tenham batido menos na Ucrânia do que deveriam. Claro que aqui você tem sempre o viés de confirmação da pessoa, né? Quer que a gente diga exatamente o que ela já pensava antes. Mas esse tal de Jorge aí, o Jorge Arbusto, comentando para a nação o caos, a injustiça, o sofrimento que passava o pobre país do leste europeu, disse que a invasão do Iraque era realmente uma coisa muito triste. Lembrando para quem está com a memória um pouquinho enferrujada, que quem invadiu o Iraque foram os Estados Unidos... sob a supervisão de senhor presidente George Walker Bush.
E ele cita ainda que foi desnecessário, uma coisa assim, né? Infundada. A invasão do Iraque é infundada.
É isso aí. Não, a gente George. Fez um episódio dizendo nós concordamos com o presidente, nós concordamos de novo com o presidente, agora é de outro país.
Um brinde.
Saúde. Bom, falando em... presidentes, violência desnecessária, coisas infundadas. Mês de maio também se marcou por um negócio bem bacana, que é, vamos resumir bastante para não estender, Thiago? Um monte de milico num instituto chamado Sagres, falando de planejamento central e como seria o Brasil no ano de 2035, depois de ele estarem à frente da nação, portanto, supõe-se que eles ganharam eleições de 2022, 26, 30 e 34. E supõe-se que em 2035 estariam passando o bastão, ou que eles ainda estão no poder. A gente tinha comentado uma coisa interessante, que a formação do exército é infelizmente positivista do século XIX. Nós impomos a ordem para pensar no progresso, para que se atinja o progresso. É, de novo, infelizmente, o que a gente falou envelheceu bem, né?
Pois é, cara, e assim, não por coincidência, né? Quer dizer, a gente ficou na ditadura militar de 64 a 84, e eles estão falando então de ficar mais ou menos de 18 a talvez até 38, né? Coincidência. Talvez tenha sido uma coincidência, um ato falho de coincidência de matemática nesse caso, né? Do Bush foi de sincericídio, deles foi de matemática, né? E é um otimismo duplo, né? Porque a gente levar em consideração os generais normalmente levam esses planos golpistas, eles são otimistas de ficarem no poder por 20 anos e de estarem vivos até lá, né? Porque é uma cambada de senis que não tem mais o que fazer da vida e fica mamando no serviço público até hoje, né? Aposentados de forma integral, com vários privilégios e penduricalhos. E aí ficam imaginando o golpe, né? Acho que é isso que a gente tem a dizer só.
É, que na cabeça deles não é golpe, né? E se você colocar o termo mais usual da palavra golpe, aquele golpe que se dá abaixo da linha de cintura, entre os avanços que eles conseguiram nesse plano de governo, né, hipotético, se a gente não quiser chamar de fantasioso, eles conseguiram, coisa que está sendo defendida no Congresso, que a universidade deixe de ser pública, depois a gente fala um pouco mais disso, com a presença do Ramon também, membro da educação, e eles conseguiram retroceder do SUS para o INPS. Ou seja, não existe mais saúde pública também. Olha que avanço.
É isso mesmo. E assim, o que a gente fala, é lógico que a gente está tirando sarro desse caricato senil, né? Mas nada contra a você ter pensadores mais velhos. Não é isso que a gente está querendo dizer aqui. Mas é bem o estereótipo daqueles velhos babões, né? Que tudo que era antigamente era mais legal, bem reacionário mesmo. É o conjunto dos militares hoje que pensam em golpe.
Não é porque é idoso que é senil. Nós estamos falando de idosos senis.
É isso. É isso, perfeito.
A gente, vamos já cantar uma bola aqui. É, já se preparem o estômago, vão fazendo o estoque de omeprazol e de epoclera aí, porque vai machucar. No mês de julho, logo no comecinho do mês de julho, para ficar aquela coisa gostosa, você debaixo dos edredons, quem sabe você curtindo umas férias, nós vamos fazer um episódio nojento aqui, que é um compilado de tudo de mais podre, todo o chorume, todos os escândalos que a gente achar no primeiro semestre. Isso vai incluir essa pataquada de milico, né, do planejamento central para 2035, vai incluir também o sertanejaço, o sertanejão, como é que a gente vai chamar isso aí?
Sertanojento, sei lá.
Sertanojento, boa, sertanojento. A investigação sobre o desvio sistemático de verbas públicas, quem diria você, para shows de cantores sertanejos? Tchê tchê.
É, então, gente do céu, e sabe como é que tudo começou a ser descoberto, né? Ao falarem do Toba da Anitta, né, cara? O Brasil tá maravilhoso, né, cara? Eu falo do Toba da Anitta e aí surge um escândalo de desvio, possível desvio de verba, né?
O que faz sentido, né? Porque você junta excremento com cloaca, normalmente dá jogo, né? Orna.
É isso.
E aí a gente vai falar também de outras falas golpistas, só pra gente sintetizar agora um parecer para marcar presença. Se vocês que talvez não conheçam alguns princípios bibliográficos, por que o nosso discurso pode e deve ser muito agressivo contra coisas desse tipo? Existe um princípio fundamental, lá cunhado por Max Weber, que é: as forças armadas, sejam elas desde a polícia até o exército, são aquelas que detêm o legítimo monopólio da violência. Então, uma sociedade civil, uma sociedade avançada, iluminista, que garanta liberdades individuais, que garanta direitos, que funcione, que não seja atrasada, certo? Nós não vivemos no feudalismo, não vivemos na Idade Média. Os humanos civilizados não são violentos. Mas na eventualidade de que se precise usar a violência, você tem o legítimo monopólio da violência. A violência não criminosa, que estaria nas polícias e nas forças armadas. Bonito isso. E isso é o que nos faz aceitar que exista um policial armado na rua, que exista a força armada lá treinando para a guerra todos os dias da vida. Só que tem um detalhe, tá? Agora eu vou traduzir, não é nem bonito. Em país civilizado, milico não pensa, milico não fala e milico não opina. Ele é o legítimo monopólio da violência, não do raciocínio, não da opinião. Ele deve obedecer. Sabe por quê? E aí eu vou dar outra dica de pesquisa. Existe uma sociedade que permitiu que os seus militares, cheios de poder, opinassem sobre política. Se chama Egito. E o que aconteceu é que aquele Egito, a civilização maior da antiguidade, que construía aquelas pirâmides, um desperdício extraordinário, inclusive, de recursos, chegou uma hora que eles nem sabiam mais construir pirâmide. Não sabiam mais empilhar pedra, porque aquela sociedade ruiu na ignorância e no atraso. É isso aí. É preconceituoso? Não, é um princípio iluminista, é um princípio sociológico fundamental. Opinião política é para aqueles que são civis desarmados. Se você está armado, você abriu mão dos seus direitos políticos e dos seus direitos de opinião. Ah, mas eu queria tê-los. Então você não andará armado. Ou você é das armas ou você é das palavras. Os dois não pode ser.
Ser militar é uma opção. Você Perfeito. Não nasce militar, você se torna. Então você começa a jogar com as regras do jogo. E a gente tem que ser sempre muito duro, cara, porque fora tudo isso que você comentou, tem a consequência lógica de uma maior violência no dia a dia. Porque esses militares que têm voz, começa por natureza do treinamento e tudo mais, sempre tem aquela voz mais firme, aquela coisa mais imperativa, né, no traquejo, eles ainda podem falar e tem espaço. Mas lá na ponta, o cara, o famoso guarda da esquina, né, que Pedro Aleixo comentava, lá na ponta, esse cara também vai querer ter voz, e a voz dele vai ser traduzida por atos truculentos e violentos, e a gente tende a ter sempre uma polícia mais violenta quando você tem militares querendo dar muito pitaco na política. Porque a forma deles imporem as suas ideias normalmente é um pouco pela força, né? Então você lá na ponta, você vai ter uma polícia absolutamente violenta, e o que a gente tem tido casos. A gente não precisa nem relembrar os casos do mês de maio, os casos trágicos de violência policial. É consequência, gente. Esse discurso autoritário, a consequência dele é uma violência no seu dia a dia que inclusive alcança você se você não tomar cuidado. Porque hoje você pode até ser a favor, mas aí amanhã, se aquele policial passa a ser contrário a algo que você é a favor, você passa a ser a vítima.
Fico me perguntando, Thiago. George Floyd era cidadão dos Estados Unidos. Se em vez de Genivaldo ele se chamasse Genivald, qual seria a repercussão no planeta Terra e como infelizmente está sendo a repercussão aqui no Brasil, né?
Exato, exatamente. Aliás, nosso presidente flertou com chamar o Genivaldo de marginal, né? Que é típico.
Não flertou, chamou. Falou que a mídia, aliás, é ação coordenada, né? Vamos entrar nessa seara então? Vamos entrar
lá.
No chorume, aí já limpa tudo. Então, o que o esgoto do Brasil falou na última semana de maio?
O Bolsonaro fala as golpistas como sempre, né? Mas há uma orquestra ali, porque você tem a trágica morte do Genivaldo em Sergipe, morto numa câmara de gás por policiais rodoviários. Um ou dois dias depois, acho que foi um dia depois do massacre que teve na Vila Cruzeiro, onde o BOP entrou. E é aquela alegação de sempre, fomos recebidos com tiros e aí morrem 25 e nada, nenhum morto pela polícia. A gente não está dizendo que os policiais têm que ser mortos, não é isso, mas dificilmente num confronto aberto você tem gente só morrendo de um lado, então a gente passa a entender, né, ou a desconfiar que foi, na verdade, uma operação de execução.
Com um detalhe importante a ser frisado, é de que, desses todos mortos, pelo menos metade não tinha processo criminal. Com o agravante de que 4 atestadamente eram absolutamente inocentes. E aí funciona assim. No dia 31 de maio, o primeiro-ministro do Canadá, reagindo ao massacre que ocorreu em escola nos Estados Unidos, defendeu que se proibissem as armas, que se proibisse a venda de armas. É detalhe que no Canadá tem uma tradição de caça muito grande, né? Então a galera vai lá pro mato para caçar um alce e come e tal. E aí teve um protesto muito grande, né? A sociedade canadense, tal como a sociedade dos Estados Unidos, tem essa coisa um pouco armamentista. E a frase dele, que foi a manchete, foi a seguinte: um canadense morto já é demais. Eu tô parafraseando, né? Nós tivemos ali na Vila Cruzeiro 4 trabalhadores inocentes mortos, inclusive uma dona de casa, dentro de sua casa. É no mínimo 4 vezes mais do que o limite do absurdo. Não há discussão, tá? Não há discussão. Digamos que a gente defenda que todos os criminosos sejam mortos. Mas a operação foi absolutamente fracassada, ilegítima e desastrosa. Pelo menos isso. Não pode morrer gente inocente. Se morrer policial, tá errado. Se morrer gente inocente, é absurdo. É catastrófico. É patológico. Não pode morrer gente inocente. Não é efeito colateral. Porque a gente não gosta de fazer isso aqui, o apelo emocional, mas o apelo emocional que a gente vai fazer agora é muito justo. Qual é o benefício que você que está escutando a gente precisa alcançar que justifique dar um tiro na sua mãe? Quando é a minha mãe, a coisa muda de figura. Então, não pode. Simplesmente não pode morrer gente inocente na rua.
Depois de eu terminar o raciocínio, eu vou até reforçar um pouco isso que você disse, cara. Porque, ao mesmo tempo que teve essa operação desastrosa e que o Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, passou pano, você tem um tenente-coronel de Santa Catarina apoiando a ação do BOPE, depois você tem essa ação desastrosa do Sergipe na morte do Genivaldo, o Bolsonaro, um dia depois, fala que a imprensa fica a favor dos bandidos, ou seja, são ações e declarações orquestradas para, vamos dizer assim, atiçar essa galera mais radical e atiçar a base bolsonarista de fato. Para falar, é lógico, essa imprensa só fica atrás de bandido, só defende bandido. Então, essa ação orquestrada tem tudo a ver também com discursos golpistas, que aí vai cair naquele discurso de liberdade, de com uma arma você se defende. Então, é tudo, infelizmente, de uma forma mórbida, orquestrada. E isso é muito triste. O país precisa sair desse buraco, cara. Agora, reforçando o que você disse, nenhum inocente tem de ser morto, e aí o que você falou do princípio de mesmo que os criminosos tivessem de ser mortos, tá errado. Ou quando o Estado mata, é muito mais grave do que quando a bandidagem mata, porque o Estado, em tese, tem o dever de proteger a gente. E quando a gente passa a se sentir ameaçado ao ver um policial, você passa a ficar com medo quando você vê um polícia na rua, é porque tudo tá muito errado. Aí você fala assim, bom, mas você quer... Sempre aquele exemplo, né? O cara mata a sua mãe, você não quer que o policial mate ele? Foi bom, não há pena de morte no Brasil. Há as leis. E mesmo que houvesse a pena de morte, esse cara teria de ser preso, processado, condenado, e aí a justiça daria essa pena. A partir do momento que você apoia um policial que ele mate um bandido, você começa a dar o poder dele do juízo da vida de alguém. Aí eu posso falar para você, bom, então o policial, você pode encontrar o policial que acha que tem que morrer quem ouve rock no carro. Aí você fala, não, mas ele não faria isso. Bom, tá vendo? Você tá torcendo para que ele não pense isso. A partir daí já não existe mais lei. Tem o pensamento daquele cara que tá com a arma na mão.
De novo, a gente vai falar de princípios civilizatórios. Eu, Felipe, já sofri violência mais de uma vez. Já fui assaltado e tive meus parentes assaltados mais de uma vez. Eu sou um cara vingativo e nos meus impulsos mais primordiais, desejo o mal e a violência contra aquele cidadão? Sim, é por isso que eu não sou a lei, é por isso que eu não sou o sistema de justiça, é por isso que eu não sou o Estado. Porque a lei tem que me proteger de você e tem que te proteger de mim.
Porque se eu que existem as leis, né?
Exatamente. E o princípio é, se o Estado descerá ao nível do impulso emocional mais primário, mais animalesco, não tem por que ter Estado. Então é um fuzil na mão de cada um e a gente não precisa mais da prefeitura, nem do vereador, nem do senador, nem do presidente da República. Não é assim que a civilização funciona. Simples exatamente. Assim. Só tocando nesse assunto, você falou que é para atiçar as bases, é sempre bom lembrar, pessoal, já comecem a ver quais são as coligações, quais são as legendas. Quando no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, no seu bairro, na sua família, no seu jantar entre amigos, aparecer um candidato com umas propostas que pareçam interessantes, com uma boa oratória, com bons argumentos, inclusive, dê uma olhada nas respectivas bancadas, dê uma olhadinha nos 2 primeiros números dele, se os números iniciais para deputado estadual, para deputado federal, os 2 primeiros números do senador, se não é uma galera que vai defender que se jogue gás de pimenta no Genivaldo, se não é uma galera que está mandando dinheiro para sertanejo, cuidado, ok? Todo mundo é a favor da educação, todo mundo é a favor da saúde, todo mundo é a favor da felicidade, ninguém é a favor da desgraça, do sofrimento e do apocalipse. Tomem muito cuidado em quem são esses caras, porque neste momento está valendo tudo pelo voto. Apoiar a violência é uma retórica de campanha, o sorriso, o abraço, também uma retórica de campanha. Vamos ficar esperto.
E por falar em número de deputado, só para terminar a parte das falas golpistas do nosso presidente, ele voltou a atacar as urnas eletrônicas, colocou em xeque a confiança que você tem que ter nas urnas e tudo mais, e atacou o Alexandre de Moraes como tem sido corriqueiro. A estratégia do Bolsonaro é muito simples e muito clara desde já. O Alexandre de Moraes é o ministro do Supremo Tribunal Federal que abriu o inquérito das fake news, e é muito curioso como o presidente da República é contrário ao inquérito que investiga fake news, porque ele diz que não existe fake news, que as pessoas têm que ter liberdade para falar o que quiserem. Claro, provavelmente quando mentem a favor
porque
dele.
Porque fake news faz parte da vida, tá ok?
É isso aí. E o Alexandre de Moraes, que é esse ministro que abriu esse inquérito, será o presidente do TSE quando as eleições acontecerem. O Fachin sairá e ele vai entrar com o presidente do TSE. Tá claro já esse discurso do Bolsonaro. O Moraes é um cara que me persegue, ele vai ser presidente do TSE, logo se eu perder as eleições, foi o Alexandre de Moraes, esse careca, não deixou que eu vencesse, porque ele é presidente do TSE e provavelmente não me deixou entrar na sala secreta das urnas eletrônicas e fraudou as eleições. Está aí o discurso dele montado. Ele vai falar, seria impossível eu vencer as eleições com Alexandre Moraes, presidente do TSE. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque vai ter bagunça, vai ter barulheira, caso o presidente Bolsonaro perca e não seja reeleito. Mas principalmente, gente, se ele for reeleito, aí é que o golpe se concretiza, porque aí ele consegue esfacelar ainda mais as instituições democráticas, como ele tem feito nesses últimos 3 anos, ele vai ter mais 4 anos para fazer, e aí não tem instituição democrática que resista.
Não assuste a nossa audiência.
A verdade tem de ser dita, né? A verdade tem de ser dita. Você imagina, o Bolsonaro, ele diz hoje que tem 20% do...
Não, mas veja bem, eu não estou falando de assustar por causa disso. O discurso a gente já conhece, está coberto de razão. O que assusta mesmo é você falar da possibilidade de ser reeleito. Calma lá, vamos esperar um pouquinho, depois a gente sofre com isso. Quando a gente vier ali em setembro, aí você bota fogo no parquinho. Por enquanto, calma, eu não tenho estômago para isso.
É, sem dúvida, até porque no nosso próximo tema vai ser pesquisa. Por enquanto tá difícil, mas não é impossível, porque ele tem a máquina pública. Mas sempre lembrando, Bolsonaro já nomeou 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, e ele diz claramente, eu tenho 20% do Supremo. Se ele for reeleito, ele pode nomear mais 4, ele formaria a maioria. Um dos princípios de quem quer ser um autoritário pelas vias democráticas, bem entre aspas, mas esfacelando por dentro e não dando um golpe, é justamente tomando conta do judiciário, e o Bolsonaro tem isso como um alvo claro. Mas, como a gente disse, nas pesquisas ele não tem ido muito bem, ou pelo menos as falas golpistas podem deixar a base dele bem atiçada, mas tem afastado ele da possibilidade de reeleição, pelo menos no que diz respeito ao retrato de hoje, né, Felipe?
Então vamos lá, vamos nas pesquisas. A pior parte já foi, gente. Você que está ouvindo a gente aí no carro e já está enxugando as lágrimas, ou você que estava correndo no parque e já sentou, o pior já passou. Tem um probleminha aqui que a gente quer tocar, uma visão um pouquinho crítica. Vamos falar um pouquinho dessas pesquisas que, se pegas no longo prazo, elas parecem coerentes, as metodologias funcionam, elas estão próximas. Mas, especificamente no mês de maio, cada órgão de pesquisa começa a dizer uma coisa diferente, tem uns recortes que são um pouquinho problemáticos, aí dependendo de como está a tua bolha aqui nas redes sociais, você recebe uma informação discrepante da outra. Bom, você que é da comunicação, você que me instrui aí, como é que tá?
Cara, a última pesquisa da Datafolha foi a mais bombástica, né? Porque dá uma vitória de primeiro turno com folga pro Lula. O estudo da Datafolha tem um nome no mercado, é um instituto reconhecido nas pesquisas, então a gente sempre traz aqui dados de uma origem que a gente acredita e que a gente acha que não é tudo pesquisa de fundo de quintal, que você sabe que tem um monte, e a gente vai tocar nesse assunto logo menos, né? Então o Datafolha trouxe uma vitória acachapante do Lula, 48% a 27% dos votos, nos votos válidos, isso no primeiro turno, tá, gente? Nos votos válidos daria mais ou menos em torno de 55% para o Lula, ele seria eleito no primeiro turno. Ciro Gomes mais ou menos estacionado com 7% e o restante de 3% para baixo. É um retrato muito do momento em que o país tem vivido, porque se a gente pegar alguns recortes da pesquisa, você pensa, olha, faz até sentido isso, porque principalmente a galera que ganha até 2 salários mínimos está dando uma sova aqui para o Lula, 56 a 20 dos votos, sem considerar os votos válidos, tá? 56 a 20 contra o Bolsonaro de primeiro turno. E você pensa, para quem que aperta mais essa questão da inflação? os mais pobres. Se você vê gente mais, um pouco mais endinheirada fazendo seus cortes de gastos por conta dos preços absurdos, principalmente de alimentos, você imagina as pessoas que ganham até 2 salários mínimos, que constituem 70% da população brasileira. Às vezes a gente vive numa bolha e esquece disso. 70% da população brasileira ganha até 2 salários mínimos. E dentro dessa população, o Lula ganharia por 56 a 20.
Mais um detalhe, a gente fala até 2 salários mínimos e a conta que muita gente faz é, bom, até 2 salários mínimos, R$ 2.000 eu vou dar um descontinho de 1.500. Também tem um cara que não ganha nada, também tem um cara que vive de bico, também tem um cara que tá mandando o filho vender alguma coisa no ônibus ou na porta da estação do trem, também tem o cara que tá tentando vender limão no semáforo, qualquer coisa desse tipo. Tem muita gente que, agora no frio, não tem como se agasalhar, tem muita gente que não tem como se alimentar, não tem como alimentar os filhos. Na escola pública, muita criança, no Brasil inteiro, ainda vai não para assistir aula, mas para ter uma refeição. Muitas escolas públicas, e numa cidade como São Paulo, em que professores, inspetores, eles pegam o que sobra da merenda, guardam em potes e vão levar em volta da escola para as famílias que eles sabem que estão passando necessidade. A maioria esmagadora da população é pobre, e ser pobre hoje é passar fome ou pelo menos passar grandes dificuldades. Insegurança alimentar voltou a ser uma praxe do nosso país.
90% da população brasileira ganha até R$ 3.500. 90% da população, hein? É, e aí você fica pensando que a gasolina está quase R$ 8, que a passagem de ônibus aumenta, que o alimento, a inflação de alimentos foi absurda, mas absurda no nível assim, há produtos que nos últimos 3 anos aumentaram mais de 100%. Então, essas pessoas, nesse retrato do Datafolha, estão querendo sair do Bolsonaro. E, curiosamente, de acordo com a pesquisa, quem recebe mais de 10 salários mínimos, o Bolsonaro vence. Por 42% a 31%. E aí a gente, mais do que a gente duvidar da pesquisa, para a gente refletir o porquê que isso acontece. Mas isso acho que vale um outro episódio só por conta disso.
É, nesse momento, para garantir a nossa sanidade e o padrão adequado a todos os públicos, principalmente as crianças menores de idade, os idosos que têm valores, digamos, morais um pouquinho mais restritos, nós não emitiremos opiniões sobre os ricos brasileiros que têm uma mistura escandalosa de pensamento feudal, aristocracia europeia antes do Luís XIV, com pitadas de República do Café com Leite e escravagismo.
Higienista.
Ah, é, esqueci do grande Monteiro Lobato.
É, exato. Voltando para as pesquisas, perfeito essa colocação. Voltando para os números da pesquisa, esses números caíram com uma bomba, né? Isso o Lula já falou, tem que ter os pés no chão, não dá para sentar na cadeira antes da hora. Bolsonaristas, claro, começaram a falar mal da pesquisa, desacreditar as pesquisas. Eles desacreditam sempre em tudo que depõe contra eles, né? Simplesmente não existe. Ah, isso não existe, né? Isso é mentira, é bobagem e tudo mais. Mas há uma reflexão muito grande também, porque sempre há aquele contra-ataque. Em determinada pesquisa, Bolsonaro está na frente. Em determinada pesquisa, Bolsonaro, inclusive, vence de primeiro turno. Olha só como que o Datafolha é mentiroso. Porque a gente tem pesquisas discrepantes, tanto na metodologia, quanto também nos recortes, né? Porque às vezes eu falo disso, você vai explicar com mais detalhe, mas às vezes eu estou tratando de um cenário nacional e o cara pega assim, não, mas aqui, mas na minha cidadezinha, Bolsonaro ganha no primeiro turno. Mas tá, sua cidade não é o Brasil. E ele, inclusive, omite que é daquela cidadezinha e trata como se fosse do país inteiro. Então as pesquisas, às vezes, mais confundem do que esclarece.
É um negócio muito complicado. Eu vou falar disso em 2 frontes. O primeiro é o fato de que se costuma dizer que estatística prova o que você quiser. Basta que você saiba usar no lugar certo do argumento, você consegue provar até as coisas mais estapafúrdias. A pesquisa, como ela é segmentada e ela é recortada, digamos assim, então, como você disse, é entre os mais ricos, entre as mulheres, entre os homens, entre os de maior escolaridade, entre os de menor escolaridade, você pode simplesmente omitir um desses fatos. Ou você pode privilegiar um desses recortes. Por exemplo, se você estabelece que a população que tem opinião mais bem fundamentada é a população que tem ensino superior, você já fez um juízo de valor sobre quem é que está sendo entrevistado, porque você descredencia a voz, você envenena a fonte, você envenena o poço. Então, se é daquele cara, não conta. Ou então a gente começa a não fazer essa conta proporcional que a gente está dizendo. Entre os pobres, o Lula é mais popular. Certo? Mas o Brasil está cheio de pobre. Ponto. Você tem que pegar o recorte inteiro da população. É muito complicado também, não necessariamente a pesquisa, mas a divulgação posterior da pesquisa. Isso se dá pelos institutos de pesquisa, isso se dá principalmente pelos veículos de comunicação, e a gente não está falando daquele blog do Domingos Azevedo. Não é aquele perfil de Twitter que a gente sabe que é um negócio completamente descompromissado com a verdade. Mas a gente está falando de mídia tradicional e grande, que dá umas escorregadas assim, mas vergonhosa, triste, porque o pessoal simplesmente começa a, de uma maneira inescrupulosa ou irresponsável, ou burra mesmo, de não prestar atenção no que está fazendo, começar a dar esses recortes sem o cuidado de traduzir isso com alguma curadoria para o público grande e para o público leigo. E aí o segundo fronte que eu quero tratar é porque eu tenho um amigo que trabalhou durante muitos anos no Datafolha. Ele parafraseava falando, tem aquele ditado alemão que diz, feliz do homem que não sabe como são feitas as leis e a salsicha. Ele falou, deveriam acrescentar aqui a pesquisa. Porque se você olha com critério um pouquinho mais duro e mais rigoroso, você vai ver que tem vários elementos da pesquisa e você fala, rapaz, isso aqui vai estragar a minha amostragem. E eu fui testemunha disso, tá? Eu quero compartilhar aqui, claro que é uma evidência anedótica, mas vindo de uma pessoa de dentro, somada à minha experiência, a gente consegue fazer uma... estabelecer uma postura que eu acho que vale a pena a gente refletir um pouquinho. Eu uma vez estava de folga em casa, estava de férias, tocaram a campainha e era o IBGE. E o IBGE estava fazendo uma pesquisa sobre estudo e início na vida profissional. Quais setores tinham mais interesse da população entre 18 e 26 anos? Eu já estou com 35, então vocês veem que faz um tempo bastante considerável. Para onde as pessoas iriam? Qual é o curso técnico que fariam? Qual curso profissionalizante fariam? Em qual área eles tinham vontade de adentrar e assim por diante? Só que essa pesquisa claramente era feita para pessoas que ou só tinham o ensino médio ou não haviam terminado o ensino médio. E principalmente entre ou desempregados ou pessoas que não tinham uma profissão estabelecida. Eu era um professor com ensino superior. Eu não era o público da pesquisa, mas o pesquisador não quis perder a viagem. Já que ele tinha me feito descer, tinha preenchido meu nome e não me deu esses dados para que eu cortasse antes, ele fez a pesquisa comigo até então. Então, ele pediu, com outras palavras, que eu fizesse um exercício de imaginação. Sendo eu um jovem da mesma idade, que não tivesse uma profissão e não tivesse começado o ensino superior, como eu me portaria em face daquelas perguntas? Então, meu amigo, isso não é dado estatístico. Porque você está pedindo para eu criar uma ficção, e a ficção não é estatística. E para terminar, várias daquelas perguntas tinham, na minha cabeça, um depende. Mas as opções não eram depende. Então eu tenho 3-4 respostas possíveis e eu tenho que me adequar a uma daquelas respostas possíveis. Alguns desses mecanismos de pesquisa são muito simplistas. Mas não nos esqueçamos de que gente que vive disso há muitas décadas, por exemplo, um Datafolha, por pior que seja a metodologia, por mais quebrada que possa ser a variável, por mais imperfeita que possa ser a amostragem, algo eles revelam, e algo eles revelam com objetividade. Isso é uma ciência. Tem muita gente que estuda e estuda muito para organizar uma pesquisa dessa. Talvez o problema seja com a falta de critério para legitimar uma pesquisa, né, Thiago? Então, o quanto o TSE permite que diferentes critérios, diferentes metodologias e diferentes amostragens sejam colocadas como científicas.
Sem dúvida, você disse bem, você tem o Mauro Paulino, que agora não está mais no Datafolha, mas durante muitos anos foi do Datafolha, uma pessoa super séria, Márcia Cavallari, do IPEC, como você falou, que realmente apostam nessa ciência das pesquisas, existe uma ciência por trás disso. Agora, o TSE permite muita coisa, você falou, aceita tudo. E na época de eleição, começam a surgir vários institutos de pesquisas, e quando você vai olhar, quais outras pesquisas esses caras fizeram? Nenhuma. E você fala, bom, mas de onde que eles tiraram esses números? Por que que dá tanta diferença para outros institutos? Você simplesmente não consegue confiar nessa metodologia e não tem de confiar. Então, gente, quando vocês forem olhar uma pesquisa, procurem analisar empresas que têm um nome de mercado, que vocês confiam nessa empresa. Não vai apostar em qualquer número, porque tem gente que faz enquete de Twitter e já está levando quase como pesquisa, vai. É uma brincadeira, mas acaba sendo quase isso, tá, gente? E também tem duas metodologias, a pesquisa presencial e a pesquisa por telefone. E normalmente, não estou desacreditando nelas não, mas você tem que ter um filtro, porque normalmente a pesquisa por telefone dá um resultado um pouco diferente da presencial, por motivos óbvios. Você não consegue chegar muito nos rincões do país, você tem pessoas que, normalmente quando tem trabalhos um pouco mais braçais, por exemplo, não vão atender o celular naquela hora, ou às vezes nem tem o aparelho celular. Então você consegue ter umas diferenças, porque você não consegue de fato atingir o público como na pesquisa presencial. Fora isso, se você entender todas essas diferentes metodologias, você consegue ter uma base desse retrato. Mas não dá para a gente apostar que porque o Lula apareceu com 48% dos votos, ainda mais pensando em outubro, lá no dia da eleição ele vai aparecer 48%. Dá para a gente entender uma tendência quando a gente pega os vários retratos mês a mês. Uma mesma metodologia, também não adianta você comparar pesquisas diferentes, metodologias diferentes. Você pega a mesma pesquisa e, num período de tempo, esses vários retratos em conjunto, você consegue analisar uma onda, uma tendência de cada candidato, aí sim tirar uma conclusão. Acho que fica aqui a grande dica. Peguem várias pesquisas, analisem dentro delas essa tendência de cada uma, para aí você conseguir fazer um cruzamento.
Bom, já que o senhor tocou nesse assunto, não precisa nem fazer essa pesquisa tão delicada. A despeito de vocês gostarem ou não do Estadão, o Estadão é uma empresa já consolidada, é um jornal de grande circulação. Hoje em dia, online, ele não funciona só no estado de São Paulo. Você pode discordar de boa parte dos articulistas do Estadão, certo? Mas que tem alguma credibilidade, tem. E eles estão fazendo agora, a partir do final deste mês de maio, supõe-se que vão continuar até o dia das eleições, um agregador de pesquisas, coisa que já é muito comum, inclusive, já é tradicional nos Estados Unidos, né?
Sim, sim. E é uma forma muito interessante, porque aí sim, você cruza vários dados com estatísticas e com a matemática, para você chegar numa média, mais ou menos, não é um catadão, vai, vamos dizer, grosso modo, mas é um resumo de todas as pesquisas para você ver a tendência de cada candidato. É muito interessante isso. É muito interessante, o Estadão mandou bem nessa.
Então, se vocês tiverem acesso, claro que o Estadão é uma daquelas muitas empresas que tem paywall, né? Então, você tem a sua cota mensal, ou se você é assinante do Estadão, ou junta com o pessoal aí, não sei como é que vocês podem fazer, ou se alguém já está derivando isso. A partir de agora, se quiserem saber mais sobre as pesquisas, procurem lá como é que o Estadão agregou isso aqui para a gente. Vários institutos sérios de pesquisa, não está ali contemplada a pesquisa do Samuel, meu vizinho. Institutos sérios, com metodologias diferentes, eles colocam ali algum cálculo de variáveis e colocam um gráfico temporal, como a coisa está oscilando, o que está subindo, o que está descendo, ou no caso, quem está subindo e quem está descendo. Já que falamos dos quens, podemos ir para o capítulo final e falar dos quens que ainda sobram nessa corrida eleitoral?
Vamos lá.
A gente sempre fala que tem um povo que vai morrer na praia, né? Eu gosto da expressão morrer na praia, porque supõe que você o quê? Naufragou, né? Então você estava no meio do oceano e está tentando se salvar e ali, poxa vida, às margens da salvação a gente morre. Rapaz, tem uma galera que eu acho que saiu da praia, aqui por volta de Maceió, Fortaleza, e tinha um plano ambicioso de nadar até Cidade do Cabo, na África do Sul. E eles não morreram na praia, né? Eles morreram ali um pouquinho depois de Santa Catarina.
Ah, a terceira via, você diz? Não, porque se for, alguns deles morreram na piscininha de criança do prédio. Porque não, desculpa. Né? Enfim.
Vamos começar por Chorão Dória. O João trabalhador que neste momento não é nem prefeito, nem governador, nem presidenciável. É simplesmente o ex-apresentador do Aprendiz Brasil.
Pois é, né, cara? Triste fim do Dória. Tem gente falando que ele já vai se candidatar à prefeitura de São Paulo. Realmente, não sei. Política a gente não dá para bater o martelo, mas eu acho difícil. Pensando no ego do Dória, voltar a ser prefeito, um cara que foi prefeito durante... ficou 2 anos e pulou para governador, voltar a ser prefeito, não sei. Assim, cara, foi uma sacanagem que o PSDB fez com ele. Uma sacanagem, o PSDB deu um golpe no Dória, foi... Não dá para você acreditar em princípios democráticos do PSDB, principalmente do seu presidente, Bruno Araújo, se a gente levar em consideração o que foi feito com o Dória dentro do próprio partido. né? Colocaram o cara, ele ganhou as prévias, e aí você pode falar se ele teve ético ou não, aí é com eles. Ele ganhou as prévias e boicotaram ele até ele com que ele desistisse. O Dória fez um discurso, e aí que eu pego um pouco no Dória. Cara, eu entendo a tristeza dele e tudo mais, mas teve um quê ali também de interpretação que eu acho que o Dória pesa na mão, sabe? A gente não precisava pra tanto, parecia que ele tava num velório, ó, como se eu não soubesse que estavam tentando armar pra mim, sabe? Um herói maltratado.
E procurem os vídeos no YouTube, as pausas dramáticas, assim, de dramaturgia de México anos 80, assim, sabe?
De quinta categoria.
É, então, é a Soraya Albuquerque tentando acabar com o casamento da Maria Luiz Fernando. É muito feio.
Ele tem oratória, ele não precisa disso, ele tem oratória pra isso.
Mas é justamente os exageros e a passionalidade do Dória que cavaram a cova dele, né? Exato. Então o Dória entrou com um marketing assim bem pífio, que infelizmente seduziu a população da cidade de São Paulo. Então era acelera e vestido de gari, aquela coisa, não sou político, sou gestor e tal. Funcionou. Para o governo de São Paulo, ele começou a chamar o Márcio França de comunista, foi fazer flexão com o Bolsonaro, entrou numa cavalgada de a macheza autoritária verde-oliva. E aí ele precisou ser efetivamente um governador, e para ser um governador ele precisou brigar com o Bolsonaro, e aí ele virou comunista também. E aí o que acontece? Como a gente já falou aqui anteriormente, é que ele simplesmente dinamitou todas as conexões dele, ele atropelou o partido, verdade seja dita, engoliu o partido, enfiou o partido no bolso, o PSDB que já vinha sem personalidade, o PSDB que a partir de Aécio Neves em 2014 começou a ficar cada vez mais amorfo, se deixou tomar pelo Dória, é verdade também, só que quando a figura João Dória esmoreceu, aí já era. O PSDB, que a essa altura está cheio de sanguessuga, estamos sendo muito críticos com o PSDB? Sim, mas tem que ser dito isso, né? O PSDB ficou ali sem pai nem mãe, ficou simplesmente com um monte de gente para ver qual fatia do defunto consegue levar logo que terminar o enterro. E eles meteram a mão no que deu, e para todo mundo meter a mão um pouquinho, tem que se livrar do Dória, a palavra é essa. O que é interessante de a gente pensar, Thiago, é que entre os que se livraram do Dória está Eduardo Leite, a figura mais opaca da política brasileira neste momento. O que será de Eduardo Leite? O homem que é radicalmente contra a reeleição, que abandonou o governo do Rio Grande do Sul, será candidato ao governo do estado do Rio Grande do Sul novamente, traindo tudo o que disse? Ou ele será candidato a algum cargo legislativo? Ou vão tentar uma candidatura com Eduardo Leite no PSDB 45 para presidente? Ou ele vai se juntar ali com a Simone Tebet, que ainda continua ali firme e forte, se chamando de terceira via, embora ele tenha deixado muito claro que não está afim de ser vice? Como é que está o negócio aí?
Cara, não dá para saber, porque Eduardo Leite não cumpriu nada, não cumpriu nenhuma palavra que ele disse, né? Não cumpriu nada do que ele disse. O que eu acho que eu consigo afirmar, cara, eu não sei o que o Eduardo Leite vai fazer, mas provavelmente não vai ser a última coisa que ele disser.
Gostei. Ele vai fazer algo. O que ele vai fazer? Ó, eu não sei o que ele vai fazer, mas o que ele disser eu sei que ele não vai fazer.
É isso. Então, é muito triste você pensar, e o partido como um todo, o partido tá definhando, cara. E olha que coisa curiosa, né? O Dória se elegeu por conta do Bolsonaro, se afastou do Bolsonaro, ganhou a oportunidade de disputar contra o Bolsonaro, foi boicotado, e muitos daqueles que boicotaram, na verdade, lá no fundo, tá doidinho pra lamber bota do Bolsonaro na eleição, né? Você tem, por exemplo, um exemplo, tá? César Silvestre, pré-candidato ao governo do Paraná pelo PSDB, lamenta a desistência de Dória e vê Lula pior que Bolsonaro. Sinais, já direi, Mael.
Fortes sinais. Exatamente. Ei, Mael, presidente do Brasil eternamente, hein? Meu voto aí, Mael.
E aí, cara, eu acho que é isso. O PSDB definha. Nomes importantes, Mário Covas, Zé Serra, Fernando Henrique Cardoso, Tasso Gereissati. Eu torço, sinceramente, para que o PSDB encontre o rumo. Agora, se for passar um rumo bolsonarista, que define.
Eu acho que o Fernando Henrique, ele de vez em quando deve passar pela cabeça. Poxa, eu podia ter morrido também, né? Não ia estragar a minha biografia, porque o povo de vez em quando ligava lá pra ele e falou: você não é o presidente? Ele: não, veja bem. Eu não sou presidente, tá vendo? Eu não sou presidente. Na verdade, eu sou o presidente de honra, porque o Fernando Henrique ele tem um problema, porque ele comeu uma batata em 1982 e não conseguiu engolir, né?
É.
É inacreditável. Já que você falou do povo que tá ali com a vontade louca de ir pro Bolsonaro de novo, tá uma galera pescando esses partidos que estão órfãos, né? O MDB é um deles. Um pedaço do MDB quer ficar com a Simone Tebet, um pedaço quer ir pro Lula, um pedaço quer ir pro Bolsonaro. Tudo indica que a próxima, não vou dizer chutada, mas tomar aquele empurrãozinho maroto ali, na hora final ali do toboágua, sabe? Que vai escorregar da fila e vai ter que voltar pro fim, vai ser a Simone Tebet. O Lula está acenando depois do Alckmin para muita gente que tá nessa coisa amorfa aqui do centro, que era antipetista, mas não, veja bem, né? O mundo muda, o mundo dá voltas, como é que a coisa funciona. Inclusive, vamos bater no Lula aqui, né? O Lula tá dando uns migué violentíssimo, porque ele tá falando agora, na última semana de maio, que ele está se reunindo, porque ele tem que ser pragmático, senão ele não consegue governar, inclusive com os que apoiaram o golpe. Ó, meu amigo, decide. Ou você está dialogando democraticamente com os parlamentares e os partidos, ou foi golpe, porque golpe é antidemocrático. Ou é um ou é outro, Luiz.
É isso, né? A gente, claro, entende a oratória dele quando ele usa o termo alcunha golpe para falar com a base, para justificar. Eu estou falando mesmo com quem apoiou o golpe, viu, gente? Foi golpe, mas eu preciso falar com eles. Então, eu acho que nesse ponto ele erra. Eu já falei, né?
Inclusive, é infantil, Thiago, porque vamos lá. Você que, inclusive, tem um contato maior com este público. Você, digamos que arrebanha mais à sua volta o público que tem uma simpatia maior pelo Lula e que usa o termo golpe para o impeachment de 2016. A despeito de você achar que foi legal ou não, tá? Não é isso que nós estamos discutindo. Digamos que o Lula dissesse que política se faz com o cérebro e todos esses são digníssimos parlamentares que são muito bem-vindos ao seu novo governo. Esse cara ia deixar de votar no Lula se ele não chamasse aquilo de golpe?
Não.
Não, então o Miguel é safado. É isso.
Você sabe como resolveria isso, cara? Com uma palavra. E que eu acho que não perderia tanto o peso. Complô.
É. Complô. Complô é tipo birrinha de adolescente, né?
Complô é quase um golpe, cara. Olha, eu estou conversando com quem participou do complô contra a Dilma. Tem até uma sonoridade, tem uma semelhança até fonética ali e tal.
Você escreve em francês.
É.
Compléal, né?
Fala, exato.
Não, eu nem falei complô, gente. Esse é um termo da política francesa. Ninguém vai jogar no Google. Tá? Nós estamos na época da pseudoetimologia. A galera tá pescando o termo assim, a esmo, e dizendo isso aqui vem de tal lugar, que vem de tal idioma, que tem uma conotação pejorativa. Qual o termo que você tá falando? Copo. Não pode falar copo, porque copo ofende os imigrantes de Taiwan. É só você falar que complô vem do francês, que diz respeito a uma mudança de paradigmas estruturais da República. O povo vai engolir.
É isso. Se você falasse os políticos que participaram do complô contra a Dilma, pronto, acabou, cara. Eu acho que soaria forte, enfim. Eu acho que eu já indiquei aqui, indico de novo, assistam o documentário O Processo. É muito interessante porque não tem narrativa, é uma sequência de fatos e você vai perceber, e principalmente perceba os personagens daquela época, onde estão cada personagem. É importante assistir aquele documentário. Você pode achar que foi golpe depois daquilo? Fica com você, da sua constatação, mas eu acho que complô ficaria bem colocado, o complô que houve. Porque, queira ou não, foi um processo legal. Eles usaram as vias legais para tirar Dilma. Se você acha que ela cometeu crime ou não, tal, não sei o quê, foi tudo feito dentro das vias legais. A única coisa que talvez, daqui a um tempo, possa se considerar um golpe, e aí a gente pode até entender como teve um golpe porque teve uma manipulação, foi a questão dos áudios vazados, áudios selecionados, quando o Lula ia se tornar ministro e tudo mais, mas ali não seria um golpe de Estado, e sim seria algo paralelo de uma operação da época da Lava Jato. Enfim, não vamos entrar nesse detalhe agora, porque o foco é outro, mas sim, seria melhor se ele falasse complô. Por quê? Porque, voltando agora ao fio, porque ele tem dito que o Alckmin não apoiou o golpe. É, e o Alckmin deu entrevistas falando que tinha que acontecer o impeachment. Eu acho que depois ele vai falar assim, não, mas o que eu quis dizer é que ele não foi um membro ativo como foi o Écio Neves, por exemplo. Ele só acompanhou o partido e tudo
gente,
mais.
Gente, mas o Alckmin, ele não é membro ativo para absolutamente nada na vida dele. Ele nem consegue fisiologicamente.
Mas eu acho que ele já está começando a soltar essas coisas agora em maio para já ajustar o discurso quando chegar lá perto de outubro. Então eu preciso lançar
Migué.
Então, eu preciso lançar esses migué para ajeitar o discurso, porque ele vai ter que justificar porque que agora ele tem o Alckmin de vice. Quando o Alckmin deu uma das melhores declarações do mês no evento de posse. De posse, ó, olha só, hein, que ato falho. No evento de pré-candidatura do Lula. O Alckmin disse o seguinte, uma frase que resume tudo. Há momentos em que antes de uma aliança determinar a sua missão, é a própria missão que determina a sua aliança. Acabou, ele vê uma ameaça concreta à democracia, essa ameaça existe, e ele acredita... ele vai ajudar a manter a democracia no Brasil. Você pode concordar ou não que o Lula possa ser ou não a melhor opção. Mas é fato que o diagnóstico dele está certo.
Passando a bola aqui, pelo visto, ainda falando dessas figuras centrais, não vai ter debate, né?
Eu acho difícil ter um debate pensando nos dois principais candidatos, né? Pensando na participação dos dois principais candidatos, né? Eu acho difícil, porque o Bolsonaro deu uma declaração hoje, né, dia em que a gente grava
Ele deu em 2019, né? Ele deu em 2019 as declarações que precisava. Em 2018 caiu no colo dele a facada. Ele já estava falando que não ia mais participar, porque ele não tinha nada a ganhar. Claro, porque ele não tem a menor condição de usar a língua portuguesa. E ele não tem nada a ganhar. A internet e a fazenda de bot, principalmente, é a campanha dele. O Lula não tem nada a ganhar, porque ele é vidraça. Os dois já estão dizendo que, não, veja bem, não é tão produtivo, esse modelo já está ultrapassado. O que tem lá sua verdade. E o que acontece é que os candidatos de menor expressão, eles vão simplesmente morrer de inanição, né? E os debates não vão render. Talvez seja a tragédia maior para o homem que está ansioso por debater e só consegue debater com o humorista. Tadinho do Ciro, né?
Ah, cara, pois é. Só uma pitada ali na questão do debate. Eu acho que essa questão do debate, da fórmula de debate, tem que ser debatida. Porque hoje você é obrigado a colocar um festival de candidatos ali. Eu acho que as mídias poderiam ter um pouco mais de liberdade para colocar, às vezes, menos candidatos, os 4, 5 primeiros das pesquisas, para que o debate fosse mais efetivo de fato. E com o aumento de canais, vamos dizer assim, né, principalmente com TV fechada, canais a cabo e tudo mais, é realmente se pensar, você tem um debate na CNN, um na Band News TV, um na Jovem Pan News, um na Rádio CBN, aí depois um na Globo News, um na Globo, na Band, eu acho que poderia realmente ter alguns agrupamentos. Ponto, beleza, isso a gente discute. Com relação à participação do Bolsonaro, é óbvio que ele vai fugir dos debates, e como você falou, talvez não valha a pena para o Lula, porque ele vai virar vidraça. Talvez fosse até importante ele participar, porque algumas máscaras cairiam, né? De outros candidatos, mas enfim, fica para outra discussão. Mas eu acho que vai acabar, infelizmente, nenhum dos dois participando, o que é triste. Eu acho importante que as pessoas, pelo menos, tenham um momento de ouvir os seus candidatos. Agora, o Ciro, que é a pessoa a quem você se referia, ele é um ótimo debatedor, tem ideias muito... A gente sempre tem que falar isso. Ele tem ideias muito claras dos problemas do Brasil, você pode discordar das soluções, mas ele tem ideias muito claras, mas a gente insiste na tese, o Ciro se perdeu. Quando o Lula saiu da... Quando os processos do Lula foram anulados e ele passou a ser elegível novamente, o Ciro perdeu completamente o chão do discurso dele. Porque ele tinha uma esperança de ser abraçado pela esquerda. E aí ele entrou num corredor muito estreito, tentou falar com a direita, não consegue. Hoje ele fala, na aula passada, né, a gente comentou que ele falou com o Cabo Daciolo, foi o grande momento do Ciro, e agora foi um debate com o Gregório do
Vivier. Não, foi nos adendos que a gente comentou.
Foi nos adendos? Ah, então, nos adendos.
E aí a notícia de lá para cá é muito pequena, repercutiu muito mal, como já era de se esperar, né?
Porque não era impossível. Primeiro, ele achou que o Gregório ia lá para falar uma pá de idiotice, e aí você pode discordar do que o Gregório disse, mas em dado momento ele foi mais coerente do que o Ciro, que é o candidato. Mas aí tá errado.
Eu vou citar aqui o que o Kibiloco, Antônio Tabet, falou. Ele, mais ou menos, né? Ele falou o seguinte: o Whindersson foi lutar com o Popó. Em cima do ringue, com regra de boxe e um juiz, o Popó passou o caminho em cima dele. O Ciro foi lutar na lama com um comediante. Aí ele perdeu.
É isso.
Debata política e proposta de maneira séria. Ele quis descer pro lodo. E descendo pro lodo você perde. Ele tem que manter a compostura de um candidato e ele perdeu. E valendo tudo, o comediante não tem compromisso nenhum. Ele tá com os palavrões, ele fala as besteiras, ele apela pra piada, ele desce pra comicidade, ele dá aquela lacrada. E aí ele não tinha absolutamente nada a ganhar, a não ser mídia. Não sei se essa mídia foi útil, né? Ele foi muito citado. Mas o resultado da citação, raras vezes, foi lucrativo para ele. Ele saiu... É aquilo que o pessoal fala, né? Toda vez que você promove a sua marca, você não pode sair menor do que entrou. E ele, infelizmente, está saindo menor do que entrou. Uma pena, né? A despeito da sua simpatia ou antipatia pelo Ciro, é uma pena para uma figura importante da democracia brasileira, né?
E eu acho que o Ciro está cometendo um mais grave dos erros. Existe um fato e ele está fingindo que esse fato não existe. E ele tenta argumentar em cima de um fato que ele acha que ninguém está vendo. Dois casos. Da pesquisa. Saiu a pesquisa da Datafolha, ele com 7%. Estacionado em 7%, não consegue chegar mais a dois dígitos, já chegou a alcançar dois dígitos, não consegue mais. Aí ele tuita: se você olhar a rejeição, eu tenho o menor dos três mais competitivos. Eu sou o único adversário que é capaz de derrotar o Lula e o PT quando o povo brasileiro perceber. Tá bom. Então tá bom, vamos esperar o povo brasileiro perceber, Ciro.
Ciro, eu vou falar aqui pro Ciro que o Ciro escuta a gente. Eu também. Se eu for pro segundo turno, eu ganho do Lula e do Bolsonaro. Sabe qual é o único problema, Ciro? É que o resto do Brasil não sabe disso e eles não vão votar em mim.
É isso, cara. E um outro erro... E um outro erro do Ciro é que ele tá flertando com a desonestidade intelectual. Ele postou uma thread, vou ler aqui, é curta, criticando o Lula. Ele disse assim: eu ajudei o Lula a vida inteira. Tá certo. Não dá para me confundir. Eu sei que o novo amigo de infância deles é o Gedel, o Eunício e essa turma aí. Mas ele não tem coragem de olhar no meu olho porque ele sabe quem ajudou na hora difícil. Ok, ele fala mal do Gedel e tudo mais, mas... Enfim, flertou, tem que conversar com o Bivar e tudo mais. O Ciro é aquela coisa, né? O conchavo só é conchavo quando é com os outros. Então, tem que tomar um pouco de cuidado, mas tudo bem. Aí ele continua: eu vi o Lula se corrompendo, então eu tenho que todo dia fazer uma homenagem que ele não me faz. Eu sempre digo, Lula é diferente do Bolsonaro como pessoa. Eu não estou denunciando Chico, a Maria ou o Manuel. Aí já não dá para entender muito bem. Mas ele fala, não, Lula e Bolsonaro são diferentes. Ok. Eu estou denunciando que Bolsonaro e Lula reproduzem rigorosamente o mesmo modelo econômico, que destruiu a condição produtiva brasileira. A economia industrial brasileira de 30% hoje é de 9%. O salário está destruído e a renda indireta está destruída. Começa já aqui você abusar um pouco do direito dessa margem de o mesmíssimo modelo econômico. Já tem uma margem bem grande, porque você ouve o Paulo Guedes falando todo dia que quer vender a Petrobras, que por mais que não consiga, ele fica falando. E o modelo econômico não é só de ações efetivas, mas é de discurso também. E aí termina: 70% do povo não terá previdência nenhuma quando a velhice chegar. Isso é uma legião de 60 milhões de pessoas. A gente precisa discutir isso agora. E o que está a gente assistindo? Bolsonaro denunciando o comunismo e Lula denunciando o fascismo. Tenha santa paciência. Aqui é a desonestidade intelectual. Porque ao ele falar, a gente precisa discutir isso agora, e o que a gente está assistindo, Bolsonaro denunciando o comunismo e Lula denunciando o fascismo, tenha santa paciência, ele está querendo dizer que os dois estão iguais. E nessa dupla acusação, tem uma verdade e uma mentira.
Chama-se falsa equivalência.
Falsa equivalência.
O comunismo não é uma ameaça no Brasil, já tem pelo menos 90 anos, e o fascismo é uma ameaça no Brasil, tem pelo menos 10 anos. É isso.
Aqui é o erro dele. Ele deveria ter obrigação de falar: apesar de que um está certo, outro errado, a gente tem que debater o problema do povo. Aí eu posso até concordar com ele, mesmo achando que ele traria pouca importância para a ameaça fascista.
Deixa eu
Mas
fazer um
aqui,
convite aqui.
Ele então. Comete a desonestidade intelectual e, para mim, é um erro muito grave, porque eu gosto muito do Ciro.
Então deixa eu fazer, eu acho que você vai apoiar, então. Estou fazendo um convite formal aqui. Ciro, você é meu ministro da Economia, topa? Larga a candidatura, vira meu cabo eleitoral, eu sou presidente, Thiago vice, e você é o ministro da Economia, e você é o posto Ipiranga. Eu só vou ali, eu só vou servir você. Você que faz o gol. Você é o centroavante, eu sou o meia esquerda, pode ser?
Eu acho uma boa, cara. Eu gostaria disso.
É isso aí. Então, ó, tô lançando minha candidatura. A gente ainda não tem partido. Qualquer coisa, a gente cria o nosso partido. Todo mundo chama DDA, depois da aula. Pronto.
O partido DDA, é isso? É isso aí. Aliás, DDA. Felipe, falar em depois da aula, eu acho que faltou a gente comentar. Eu comentei do discurso do Alckmin, que eu achei preciso no evento de pré-candidatura do Lula, né? O discurso do Lula foi muito ponderado também. Ele disse algo similar ao que o Alckmin disse, né? E o Alckmin disse há momentos em que uma aliança, antes de uma aliança determinar sua missão, é a própria missão que determina a aliança. E o Lula disse, a gente precisa unir divergentes para enfrentar os antagônicos. Eu achei uma fala serena, cara. Acho que faltou a gente colocar isso. Ele está dando migué nessa história do golpe e tudo mais. Mas o discurso foi muito sereno. O pessoal fala, mas ele foi anti-privatização. Bom, tudo bem, mas o Lula é um candidato de esquerda, ele vai ser anti-privatização. Mas o discurso foi sereno e um discurso, principalmente, de união. Eu acho que falta um pouco isso pro Ciro, um discurso de união. A Simone Tebet tem até um discurso de união, até a parte que ela falou neném. Ela quer unir os neném.
Uhum.
Então aí também é onde ela se complica, infelizmente.
Vamos tentar esclarecer a nossa postura aqui. É claro que esses caras não vão mudar essa altura do campeonato, já tá muito tarde. Mas não é tarde pro legislativo, não é tarde pro governo dos estados, não é tarde pra eleição de prefeito daqui 2 anos. Então já vamos começar a amadurecer o nosso discurso enquanto eleitores. A gente é público-alvo. Quando o público muda, quando o consumidor muda, as empresas são obrigadas a transformar pelo menos a sua plataforma, o seu marketing. Pelo menos a roupagem desse discurso tem que mudar. Esse discurso não está dando certo porque não é o que a gente precisa. Certamente dia 1º de janeiro estaremos insatisfeitos. Tomara que menos insatisfeitos do que o que podemos ficar. E aí o que acontece é que a gente protesta, a gente birra, a gente briga, a gente faz escândalo no Twitter. E aí a gente vai melhorando isso aos poucos. Mas a ideia é que já cansou, já deu da gente cometer os mesmos erros. Tiagão, eu queria fazer um comentário, mas eu acho que agora é tarde. Você me disse se é plausível ou não uma pauta aqui, que passou tão despercebida nos jornais. Jacques Wagner, um político importante do PT, uma figura das mais relevantes lá no cenário político do estado da Bahia, ele foi enviado aos Estados Unidos como emissário. Ou seja, nos bastidores já tem uma política externa se desenhando. E, gente, isso não é tapetão, não é cantar vitória antes da hora. Isso é normal, tá? Mas havendo uma clara rusga, antipatia, falta de relações diplomáticas entre o governo do Brasil e o governo dos Estados Unidos, já tem uma sinalização de que uma transição de poder está se desenhando ali. Como você vê isso?
Eu acho fundamental. E aí, fica claro, o Felipe falou Estados Unidos, não Coreia do Norte, viu, gente?
Ah, é?
aquele lá, o vizinho de cima do México, tá? Enfim, eu acho fundamental, cara. Eu acho fundamental. Você tem que criar essas pontes. E, de novo, você tem que, principalmente, mostrar. Cara, eu quero abrir o diálogo. Tanto é que isso, de certa forma, empurrou o Bolsonaro a falar com o Biden também. O que é importante, vai lá, Bolsonaro, fale com o Biden, pare de criticar.
E não diga que a eleição dele foi roubada, por favor.
É, porque ele disse aqui, né, pro representante americano, né? Então, acho importante, cara, é isso. Você tem que mostrar que você vai ser um conciliador. Todos os candidatos deveriam mostrar isso, alguns não conseguem. Mas eu acho fundamental que todos façam isso. Que todos façam isso.
É isso aí. Acho que por hoje deu. Talvez tenha sido menos amargo esse do que os outros, né? Talvez também porque a gente tenha começado com o que havia de pior, né?
Ah, sim. Esse foi o menos amargo, cara. Acho que a gente foi um pouco mais contundente em alguns casos, mas foi o menos amargo. Aliás, falando na eleição do Legislativo, é muito importante, gente, porque lá no começo do episódio a gente falou da política mórbida em que corpos, sangue, violência, infelizmente, fazem parte do discurso político. Tem muita gente ainda que ganha voto com isso. Então, tomem cuidado na hora de votar. Prestem atenção, porque a gente não pode deixar que um extremo chegue ainda mais ao poder. E você pode tirar essa pessoa do executivo, mas o legislativo já diz o nome. Eles fazem as leis. E leis autoritárias atrai governantes autoritários. Ali, a gente foi muito respeitoso, né, com os menores de idade, com as pessoas mais velhas, quando a gente falou das classes sociais aqui do Brasil. Tem muita gente que gosta disso, principalmente pessoas que tem muito mais poder do que a gente. Então não vamos deixar. Não dá nem pra falar do ovo da serpente, tá? Já tá lá, já chocou e tudo mais. Não vamos deixar que cresça.
É, na verdade, essa altura é não dê asa pra cobra. A cobra já tá lá. Ela não pode.
É isso.
Só não pode ficar calada. Atenção ao legislativo, atenção aos deputados estaduais, atenção aos deputados federais, atenção aos senadores, principalmente a esses três. Vote consciente para o executivo, preste atenção no executivo do seu estado. No futuro a gente conversa mais sobre os estados, mas principalmente comecem a tentar a legislativos. Ache quais são as suas prioridades, o que você acha que a sua cidade, seu estado precisam mais, e vamos conversando sobre isso. Estamos nas redes sociais, eu esqueci novamente de falar sobre isso no começo. E você não me lembrou. Por favor, apareçam lá para brigar com o Thiago no Twitter. Entrem lá no Instagram para fazer as críticas que vocês estão feitas aos erros de digitação e as piadas. Eu vou esperar o Ramon estar aqui para se defender das piadas de mau gosto que ele faz no Instagram. Eu sou só o cara que apresenta e edita, então eu tô imune. Mas nos sigam, @_ depois da aula, tanto no Instagram quanto no Twitter. Podem seguir as nossas contas pessoais também, mandem inbox, façam comentários, façam suas críticas, façam suas ponderações, a gente anota tudo e traz aqui para os episódios subsequentes. Estamos recebendo algumas encomendas, a gente já está preparando aqui as pautas, e todas as considerações que caibam a gente referendar aqui, fazer uma emenda, a gente traz no episódio de adendo múltiplo de 5.
É, a gente está recebendo encomendas, a gente pode manda recebidos pra gente também, a gente vem ser blogueirinho e abre.
Isso.
Fazer chocolate, não tem problema. Não.
Pode, comida principalmente, tá?
Comida,
é. É tão difícil presentear as pessoas, né? Mas comida todo mundo come, né?
É só isso.
Se vocês trouxerem comida vagabunda, a gente dá pro Ramon, se trouxerem comida boa é pra mim e pro Thiago.
É isso, a gente posta e tudo mais.
Isso, exatamente, a gente bota a foto.
Beleza.
É isso aí, sempre um prazer falar contigo. Abraço para quem escutou a gente até aqui. Muito obrigado pela audiência. Abraço pro Ramon.
Abraço, Ramon.
E não se esqueçam de curtir, compartilhar, espalhar a palavra, voto consciente e votem em mim.
Com o Ciro, seu ministro, né? E eu de vice. Cuidado, hein?
Isso. Cuidado, é. Pois é. O Thiago é um cara autoritário.
Eu sou.
Para encerrar esse episódio, mais uma vez a gente coloca uma pequena trilha sonora, uma música que, infelizmente, 40 anos depois quase, de 1986, ainda diz muito, tem tudo a ver com o papo que a gente está levando aqui. Chama-se Estado Violência dos Titãs, do disco Cabeça Dinossauro. Escutem aí, prestem atenção na letra. É um musicão, a letra é bastante dura, mas infelizmente ela é atual.
Deixem-me sentir. mentir.